Vamos falar da economia do bico no setor de transportes e entregas. Profissionais brancos são melhor remunerados que os negros em quase todas as regiões do país, entre outras conclusões desta nota de política econômica, não é nota técnica, do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. Então a gente vai entender um pouco a metodologia, o que é que as estatísticas aí mostram no perfil destes profissionais e a existência dessa diferença, não é? Que tem tanto a ver com recorte racial quanto regional também no país. Converso com Luca Henrique Rodrigues, que é pesquisador, não é? Do Centro de Pesquisa em Macroeconomia, o MAD, da Faculdade de Economia, Administração Atuária e Contabilidade da USP. Ele é um dos autores do estudo. Viu? A gente tem dado muito destaque a essa categoria profissional, que parece ser uma tendência de uma fatia do mercado de trabalho, mas a gente sabe que oportunidade de um lado, mas também muita dificuldade de outro, né? Muitas vezes a precarização do trabalho. Mas vamos começar explicando um pouco para o nosso ouvinte, Luca, o objetivo central desse levantamento que vocês fizeram sobre esse tipo de trabalho.
O nosso estudo, ele usa dados da PNAD Contínua, que são divulgados pelo IBGE, e a gente chama de economia do bico no setor de transportes e entregas por uma questão de identificação desses trabalhadores, porque quando a gente usa os dados da PNAD, a gente primeiro não consegue identificar quem usa um aplicativo ou não. Então o estudo, ele é um pouco mais abrangente do que a gente está olhando só para aqueles trabalhadores que usam aplicativos como Uber ou como iFood. Uhum. A gente leva em consideração todos aqueles trabalhadores que estão no setor, como de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de carga ou atividades de entrega e de malotes, que são por conta própria, que a gente entende que essa é uma das características, como você já disse, primordiais desses trabalhadores, né? Eles não têm um vínculo empregatício com essas plataformas. Então, eles são trabalhadores que atuam autonomamente no mercado de trabalho. A gente usa uma identificação que já tinha sido proposta pelo IBGE, pelo IPEA, desculpa. E aí, a nossa contribuição no estudo é fazer um recorte racial e regional, porque a gente entende que as oportunidades, elas não são iguais para todos, né? Então, a gente queria ver se existia alguma diferença desse ponto de vista nessa seção do mercado de trabalho.
E foi o que vocês perceberam quando foram estudar esse perfil, os detalhes dessa estatística aí a fundo. Então, tem vários recortes apontando para diferença, inclusive que acaba resultando no rendimento desses profissionais, né? Vamos falar um pouquinho dos achados.
Exato. Indo para algumas estatísticas descritivas, antes da gente falar exatamente do rendimento, a gente acha que os motoristas, então, que são ligados ao transporte de passageiros, eles são os trabalhadores que são os mais velhos, os mais bem escolarizados, o com maior contribuição previdenciária e, consequentemente, também os mais bem remunerados. E, por outro lado, os mototaxistas são os menos escolarizados, com uma pior remuneração e são os menos contribuintes para a Previdência. Uhum. A gente estuda três categorias, né? Os motoristas, os entregadores e os mototaxistas. Tanto os motoristas quanto os entregadores estão mais concentrados na região sudeste, enquanto a maior parte dos mototaxistas está distribuída principalmente na região nordeste. E aí, para responder diretamente sua pergunta, a gente sim encontra diferenças de rendimento entre esses trabalhadores quando a gente vê raça. Então, os trabalhadores brancos, eles recebem em média mais do que os trabalhadores negros, tanto para entregadores, quanto para motoristas, quanto para mototaxistas. A gente faz uma análise a partir de 2016 e essa diferença, ela é consistente ao longo do tempo. Então, por mais que a gente use dados do segundo trimestre de 2023, esse não é um resultado exclusivo desse trimestre, ele é um resultado que acontece ao longo do tempo, então é uma evidência histórica, né? E a gente levanta duas hipóteses para entender essa diferença de rendimentos, porque, primeiro, ela pode ser gerada pela questão racial, então por algum tipo de discriminação, mas a gente também levando duas hipóteses. A primeira delas é que, como é um trabalho por demanda, então quem trabalha mais deveria receber mais. Então, quem trabalha mais horas semanais na semana, consequentemente, pega mais corridas e deveria ganhar mais. E a segunda hipótese que a gente levanta é uma hipótese regional. Então, primeiro eu vou explicar a primeira. A gente calcula um índice que a gente chama de rendimento efetivo por hora trabalhada. Então, seria quanto de fato cada trabalhador ganha Sim. em cada hora que ele trabalha. E quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe que as desigualdades sociais ela ainda se mantém. Em média, os trabalhadores nesse setor trabalham, em média, 42, 43 horas semanais, que é acima da média da população ocupada, que é de 38 horas. E quando a gente calcula, como eu disse, esse rendimento efetivo por hora trabalhada, os brancos ainda recebem mais que os negros. E aí o que a gente faz é tentar investigar essa segunda hipótese, que seria distribuição regional desses trabalhadores. A gente sabe que a característica demográfica do país ela é diferente. No Nordeste e no Norte você tem uma parcela maior de pessoas negras, enquanto nas regiões Sudeste e Sul você tem uma parcela maior de pessoas brancas. Uhum. E quando a gente vai observar o rendimento desses trabalhadores, a gente percebe que o Norte e o Nordeste são as regiões em que você tem um rendimento efetivo por hora trabalhada menor. E eles também são as regiões que mais concentram pessoas negras. Então, o que a gente observa fazendo o estudo é que uma parte dessa desigualdade racial a nível nacional pode ser explicada pelo fato de que a maior parte desses trabalhadores negros estão localizados em regiões que recebem menos, uhum. que seriam a região Norte e Nordeste.
Muito interessante. Agora, o valor mesmo, não é? Chega, na média, a quanto? Só para a gente ter uma ideia, não é? Na ponta, o que ganha melhor e na outra, o que ganha menos. Essa diferença dá quanto?
Então, a gente tem, entre os entregadores brancos, eles recebem, em média, R$13,5 por hora, enquanto os entregadores brancos recebem R$10,6 por hora trabalhada, os motoristas brancos recebem, em média, R$14,9 por hora trabalhada, enquanto os motoristas negros de 13,9 horas trabalhadas, e os mototaxistas, eles recebem, os brancos recebem 7,18 por hora trabalhada, e os brancos 6,71 Nossa. Por hora trabalhada. Então, é, em média, uns 10% a mais para os profissionais brancos quando comparados aos profissionais negros.
É, isso é uma diferença e tanto, né? Considerando o valor.
É uma diferença significativa, sim.
Sem dúvida. O que eles conseguem alcançar mensalmente é uma diferença importante. Está aí, portanto, essa estratificação, esse recorte que a gente vê que fica muito diferente quando você considera uma categoria e outra. Isso tudo dentro dessa forma de trabalho que a gente vem acompanhando esse fenômeno já há alguns anos. Agora, queria entender um pouco, eu citei no início essa questão, não é o escopo principal do trabalho de vocês, para falar como é que é a dinâmica de trabalho deles, mas tem muita reclamação justamente em relação a isso, né? A valor de hora pago, descanso, isso não está na nota, mas acho que fica bastante claro aí, né? Como é que funciona.
Com certeza. A gente não consegue investigar essas questões, porque como a gente usa dados da PNAD, a gente não tem isso, mas a gente vê tanto em declarações de profissionais nos jornais ou mesmo em outros espaços que muitas vezes essas horas trabalhadas elas não são efetivamente remuneradas, porque você tem um tempo entre uma corrida e outra até você achar alguma nova entrega. Como eu disse no começo, os nossos dados eles não tratam exclusivamente de profissionais que estão dentro de plataformas digitais. Mas recentemente o IBGE divulgou uns dados experimentais ainda, então a gente não tem acesso aos microdados, então a gente não consegue fazer as nossas próprias estatísticas, mas mostrando que entre esses profissionais plataformizados, a jornada média de trabalho deles é de 48 horas. Que é acima do que a gente estima, usando os dados que a gente tem no IBGE, e acima, inclusive, do que é permitido pela Justiça Trabalhista, né?
Exato.
Como eles não têm contrato de trabalho, isso acaba não sendo regulado.
É uma batalha que eles estão tentando travar, né? Se organizar junto a essas empresas, porque É uma realidade, quer dizer, é uma oportunidade de trabalho que muita gente encontrou, né, Luca? Isso também a gente tem que dizer para muitas, né, que não tinham escolaridade, que tinham muitas dificuldades para conseguir uma vaga que exige uma formação melhor. Tudo isso a gente sabe, tá como pano de fundo, mas conforme isso foi caminhando, ampliando, a precarização também, né? Então, é uma preocupação, sim, e o estudo reforça isso, né? Você vê a diferença salarial, queria só uma conclusão tua sobre essa diferença de rendimento, que é bastante significativa, impacta muito nesse grupo profissional.
Então, eu acho que, primeiro, eu concordo e assino embaixo, a gente reconhece que é uma oportunidade de trabalho. Eu acho que a nossa luta é que essa seja realmente uma forma de trabalho, então que eles tenham todos os direitos de um trabalhador, que eles consigam ter previdência, eles consigam ter 13º, essas coisas que são direitos dos trabalhadores. E o que a nota conclui, basicamente, é que traz novas questões, que é entender que no Brasil, grande parte da desigualdade racial, ela é uma desigualdade regional. Então, a gente tem uma distribuição racial divergente no país, né, heterogênea, e consequentemente também uma distribuição de rendimentos. Então, essas duas formas de desigualdade, elas caminham juntas, né? A gente não sabe quem vem antes, o ovo ou a galinha, mas a gente sabe que as duas, elas estão lado a lado, né? Então, uma coisa reforça a outra no Brasil.
Muito bem, tá aí, portanto, a conclusão deste estudo, Economia do Bico no Setor de Transportes e Entregas. Eu conversei com Luca Henrique Rodrigues, que é pesquisador do MADFEA, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia da USP. Luca, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto, viu?
Muito obrigado.